From the Tabernacle on Temple Square,
diretamente do Tabernáculo na Praça do Templo Salt Lake City, esta é a 177ª Conferência Geral Anual de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes locais da igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Gordon B. Hinckley, president
Gordon B. Hinckley, o presidente da igreja, dirigirá esta sessão.
Bem-vindos nesta tarde à segunda sessão geral da 177ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e àqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet, e aos muitos que se encontram nas sedes de estaca, localizadas em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. Esta sessão tem origem no histórico Tabernáculo de Salt Lake City, que foi lindamente restaurado e será rededicado durante esta sessão. Ao sentarmos aqui, nos traz milhares de lembranças, onde nós tivemos tantas reuniões neste ambiente. A música para essa sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Craig Jessop e Mick Wilberg, com John Longhurst e Richard Elliott ao órgão. O coro abrirá a reunião com o hino Cantando Louvamos. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Lowell Snow dos 70. E em seguida o coro cantará Vinde, ó Santos. Ouviremos então o presidente Boyd K. Packer, presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Earl C. Tingey, da presidência dos 70. E depois de suas palavras, ouviremos o Bispo H. David Burton, do Bispado Presidente da Igreja. O coro então cantará Amamos Tua Morada, ó Deus.
Thank you. Our Father, whom we love so dearly.
Nosso Pai, a quem tanto amamos.
In this great dispensation of
nesta grande dispensação,
thy children are being gathered in from around
em que teus filhos estão reunidos de todas as partes do mundo. E neste dia, temos nos reunido para vir e ser ensinados por ti. Somos gratos por estar neste belo edifício, neste tabernáculo que foi construído por nossos ancestrais. Um local que tornou-se sagrado por causa de seus sacrifícios. Somos privilegiados e honrados por seguir os seus passos. Pai, nos preparamos neste dia para sermos ensinados. Preparamos nossos corações e nossas mentes, orado para aquilo que mais desejamos, que o Teu Espírito esteja aqui para nos envolver em qualquer lugar que estejamos no mundo.
Possamos
entender uns aos outros e sermos edificados.
Because we have been taught by thy Spirit. In the name of Jesus Christ. Amen.
Thank you. 46 years ago, I was called as an assistant to the quorum of the 12, and for the first.
Há 46 anos fui chamado como assistente do quórum dos 12 e subi pela primeira vez nesse púlpito. Eu tinha 37 anos na época. Vi-me no meio de veneráveis e sábios profetas e apóstolos, cujo nome, como proclama um hino, todos reverenciamos. Senti quão profundamente inadequado eu era. Naquele momento, aqui no tabernáculo, tive uma experiência decisiva que me deu segurança e coragem. Naquela época, a conferência da primária era realizada aqui antes da conferência geral de abril. Entrei pelo portão sul quando o hino de abertura estava sendo cantado por um grande coral de crianças da primária. A irmã Lou S. Grossberg, que fazia parte da junta geral da primária, estava regendo o coro. Elas cantaram: com amor, com fervor, invocamos-te, Senhor. Com amor, com fervor, cantaremos teu louvor. Com amor, com fervor, vai nossa oração, para que venhas habitar nosso coração. As crianças cantaram reverentemente. O organista, que compreendia que a excelência não chamava atenção para si mesma, não tocou um solo enquanto elas cantavam, mas com muita habilidade, quase invisivelmente, combinou a voz das crianças numa melodia de inspiração e de revelação. Foi um momento decisivo. Aquilo fixou profundamente e permanentemente em minha alma o que eu mais precisava para suster-me nos anos que se seguiriam. Senti talvez o mesmo que Elias, o profeta, sentiu. Ele fechou os céus contra o iníquo rei Acabe e fugiu para uma caverna a fim de buscar o Senhor. Veio um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, diz o registro, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna para falar com o Senhor. Senti um pouco do que os nefitas devem ter sentido quando o Senhor lhes apareceu. Ouviram uma voz que parecia vir do céu. E olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. É nessa voz mansa e delicada, ouvida por Elias e os nefitas, que o profeta Joseph Smith compreendeu quando escreveu: assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas. Naquele momento decisivo, compreendi que a voz mansa e delicada é mais sentida do que ouvida. Se eu desse ouvidos a ela, tudo ficaria bem em meu ministério. Depois disso, tive a certeza de que o Consolador, o Espírito Santo, está ao lado de todos os que aceitam o convite de pedir, buscar e bater. Soube então que tudo ficaria bem. À medida que os anos se passaram, isso se confirmou. Aprendi também o grande poder que pode haver na música. Quando ela é apresentada reverentemente, pode se assemelhar à revelação. Às vezes acho que não se pode separá-la da voz do Senhor, a mansa voz do Espírito. Todo tipo de música digna tem o seu papel. E há incontáveis lugares onde podemos ouvi-la, mas o tabernáculo na Praça do Templo é diferente de todos eles. Por gerações, o coro do tabernáculo inicia sua transmissão semanal cantando essas palavras da autoria de William W. Feltz: entoai a Deus louvor nesse dia do Senhor. Repousareis, gratidão a Deus dareis pelas bênçãos e amor. Há mais de 100 anos atrás, o presidente Wilford Woodruff, que na época estava com 91 anos de idade, proferiu o que talvez tenha sido seu último sermão deste púlpito. Na congregação estava Lee Grant Richards, de 12 anos. Seu pai, George F. Richard, que mais tarde foi ordenado apóstolo, tinha levado os filhos para o tabernáculo para ouvir as autoridades gerais. Lee Grant nunca se esqueceu daquela experiência. Por mais de 20 anos, fui muito chegado ao Lee Grant Richard. Quando ele estava com 96 anos, ainda tinha aquela mensagem em seu coração. Não conseguia lembrar-se das palavras proferidas pelo presidente Woodruff, mas jamais havia esquecido o que sentira quando elas foram ditas. Em certas ocasiões, senti a presença daqueles que construíram e preservaram esse tabernáculo, pela música e pela palavra proferida. Nossos predecessores mantiveram a simplicidade do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Esse testemunho foi a luz que guiou a vida deles. Grandes eventos que forjaram o destino da igreja aconteceram nesse tabernáculo na Praça do Templo. Todos os presidentes da igreja, exceto Joseph Smith e Brigham Young, foram apoiados em assembleia solene nesse tabernáculo. De modo semelhante, o procedimento de apoio é repetido anualmente na conferência geral e em cada estaca, ala e ramo, conforme exigido por revelação. O Senhor disse: a ninguém será permitido sair e pregar meu evangelho ou estabelecer a minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tem autoridade e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Desse modo, nenhum estranho pode entrar em nosso meio e alegar ter autoridade e tentar desviar a igreja do caminho correto. Aqui em 1880, a Pérola de Grande Valor foi aceita como uma das obras padrões da igreja. Aqui também duas revelações foram acrescentadas à Doutrina e Convênios, hoje conhecidas como a Seção 137 e 138. A Seção 137 registra uma visão dada a Joseph Smith no Templo de Kirtland. A Seção 138 é a visão dada ao presidente Joseph F. Smith a respeito da visita do Senhor, do Salvador, aos espíritos das pessoas falecidas. Aqui, em 1979, após anos de preparação, a versão sud da Bíblia do rei Tiago foi apresentada à igreja. As novas edições do Livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor foram anunciadas à igreja aqui. Na Conferência Geral de 1908, o presidente Joseph F. Smith leu a Seção 89 de Doutrina e Convênios, a Palavra de Sabedoria. Depois disso, ele e seus dois conselheiros e o presidente dos 12, todos falaram do mesmo assunto: a Palavra de Sabedoria. Então, um voto para aceitá-la como obrigatória para os membros da igreja foi unanimemente manifestado. Essa revelação começa assim: devido à maldade e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens, conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-os, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. É um escudo e proteção, especialmente para os jovens. Faz parte daquela armadura completa de Deus, prometida nas revelações para protegê-los dos dardos inflamados dos inimigos. A igreja e seus membros individuais sempre estiveram e sempre estarão sob ataque do adversário. Ele encobrirá e até apagará a voz mansa por meio de música ruidosa e dissonante, com uma letra que não se pode compreender, ou pior, com uma letra que pode ser compreendida. Ele nos desviará cuidadosamente do caminho, com toda a tentação que ele puder conceder. Aqui por revelação, o Senhor estabeleceu a ordem do sacerdócio. Isso abriu as portas para o cumprimento do mandamento do Senhor de levar o Evangelho a toda a nação, a tribo e língua e povos, e fazer com que sua igreja fosse estabelecida entre eles. Aqui o livro de Mórmon recebeu o subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo. A partir de então, todo aquele que abrir o livro saberá pelo próprio título o que ele contém. Os ensinamentos, os sermões e música, os sentimentos e o espírito são transferidos sem perda deste sagrado edifício para o grande centro de conferências aqui perto, onde são ouvidos por dezenas de milhares, traduzidos em dezenas de línguas e enviados para congregações espalhadas pelo mundo inteiro. Além disso, esse Espírito entra nos lares de milhões e milhões de santos dos últimos dias. Nos lares, os pais oram pelo bem-estar de seus filhos, homens e mulheres, e como prometeu o livro de Mórmon, até as crianças podem receber o testemunho de Jesus Cristo e da restauração de seu Evangelho. Esse tabernáculo da Praça do Templo é uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de glória. E a casa de Deus, sim, a sua casa. Aqueles que são chamados para falar, executar ou apresentar palavras, músicas ou culturas, são obrigados a apresentar coisas dignas. As Escrituras advertem que buscar o louvor dos homens é ser cuidadosamente desviados do único caminho a seguir na vida. As Escrituras nos advertem claramente o que acontece quando aspiramos às honras dos homens. Não é tanto o que é ouvido nos sermões, mas o que é sentido é o que importa. O Espírito Santo pode confirmar a todos que se colocam sob sua influência, que as mensagens são verdadeiras e que esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O tabernáculo está aqui, perto do templo, como uma âncora, e tornou-se um símbolo da restauração. Foi construído por pessoas muito, muito pobres e comuns, e é agora conhecido no mundo inteiro. O coro do tabernáculo, identificado pelo nome deste edifício, tem sido a voz da igreja por muitos anos. Que eles nunca se afastem, nem permitam ser desviados da missão central que tem as gerações. Pois geração após geração, do coro, iniciou e encerrou cada transmissão com uma mensagem de inspiração, rica em princípios e âncora na doutrina da restauração. Começando com Entoai a Deus louvor, e encerrando com Qual orvalho que cintila. O tabernáculo é um dos grandes centros de música e cultura dignas do mundo. Mas, acima de tudo, é um padrão da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Esse testemunho simples foi profundamente e permanentemente instilado em mim, aqui nesse edifício, por aquelas crianças da primária, cantando de modo reverente e pleno de revelação. Deus abençoe esse edifício sagrado e tudo o que acontece dentro dele. Quão gratos somos por ele ter sido reformado e restaurado, sem perda de seu caráter sagrado. O Elder Parley P. Pratt, do Quórum dos Doze Apóstolos, leu essas palavras da sessão 121 de Doutrina e Convênios. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Profundamente tocado, ele voltou seus pensamentos para um hino, que na verdade era uma oração. Durante muitos anos, este hino foi escolhido pelo coro para encerrar essa transmissão semanal. Qual orvalho que cintila nos canteiros do vergel e os envolve brandamente, gotejando lá do céu. Faz, ó Pai onipotente, teus ensinos orvalhar nossas almas, concedendo teu eterno bem-estar. Vela sempre por teus filhos para virem a fruir de teu trono muitas bênçãos, qual orvalho a cair. Essa prece ouve agora e derrama sobre nós tua santa influência, que revela tua voz e confessa as suas vontades. Eu peço meu testemunho que Jesus é o Cristo e que esta é sua casa, nesse dia sagrado de rededicação, em nome de Jesus Cristo. Amém.
My brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, aqui do púlpito deste antigo, porém novo tabernáculo, sinto o peso da história neste momento. Com um pé no passado e outro no futuro, sou grato pelos profetas e apóstolos, pioneiros e modernos que tiveram a visão de construir este notável edifício e de agora perpetuar seu uso futuro. Gostaria de falar de dois desses homens de visão, Brigham Young e seu sucessor atual. Brigham Young foi o segundo profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele liderou a igreja por 33 anos. Construiu este tabernáculo e presidiu sua dedicação na Conferência Geral de Outubro de 1875, há mais de 131 anos. Suas outras realizações foram muitas, mas só posso mencionar algumas. Ele foi pioneiro, ou seja, alguém que abriu ou prepara o caminho para que outros o sigam. Um escritor disse o seguinte sobre Brigham Young: ele liderou um grupo de pessoas esfarrapadas e pobres, destituídas praticamente de todos os seus bens terrenos, a um território desconhecido. Seus críticos e biógrafos comentam que este homem foi incomparável entre os líderes da história moderna, pois sozinho, sem qualquer tipo ou apoio político ou financeiro, criou do nada, no meio do deserto, uma sociedade ordeira e industriosa, sem qualquer outra autoridade além do sacerdócio e do vigor espiritual com que transmitia seus ensinamentos. Por meio de constantes exortações e instruções, uniu seu povo e o inspirou a cumprir o mandamento divino de edificar o reino de Deus na terra. Quando entrou pela primeira vez no vale do Grande Lago Salgado, Brigham Young declarou: "Este é o lugar." Mais tarde disse: "Deus mostrou-me de que este é o lugar para o estabelecimento de seu povo, e é aqui que eles irão prosperar. Ele amenizará o clima para beneficiar seus santos, repreenderá o frio e a esterilidade do solo, e a terra se tornará frutífera, e nós construiremos uma cidade e um templo ao Deus Altíssimo neste lugar." Hoje podemos todos confirmar a veracidade dessa profecia. Realmente, a terra deserta e os vales das montanhas rochosas são uma terra frutífera e produtiva, de promissão e profecia. Ele construiu templos. Ele deu início à construção do Templo de Salt Lake. Ele levou 40 anos para ser construído. Também os templos de Manti e Logan. Dedicou o Templo de St. George 4 meses e meio antes de morrer. Ele foi um dos maiores colonizadores da América. Quando morreu, quase 400 colônias já haviam sido estabelecidas. Ele organizou o Fundo Perpétuo de Imigração para ajudar os necessitados, auxiliando os que tinham poucos recursos a emigrar dos países da Europa. Ele fundou universidades. A Universidade de Deseret é hoje conhecida como a Universidade de Utah. A Latter-day Saint College é hoje conhecida como LDS Business College. E, é claro, ele também fundou a Universidade Brigham Young. Ele amava a igreja e seus membros. Brigham Young tinha um modo bem característico de referir-se à igreja. Deus está no leme. Este é o grande navio de Sião. Se permanecerem no navio e honrarem, atentos para estarem em boa situação em relação a ele, não terão que se preocupar com nada mais. Ele guia o navio e nos levará em segurança ao porto. Nós temos que nos preocupar em cuidar de nós mesmos e ter cuidado para fazer o que é certo. Trabalhemos no navio com coragem, mantendo-nos todos fiéis e firmes em nosso posto. E ele vencerá todas as tempestades e nos conduzirá ao porto celeste, bem-aventurança. Ele amava os jovens da igreja, como comprova o que aconteceu com Heber J. Grant. 9 dias após o nascimento de Heber, seu pai Jedediah M. Grant, que era segundo conselheiro do presidente Brigham Young, morreu. Nos 21 anos que se passaram, Brigham Young demonstrou um especial interesse pelo jovem Heber J. Grant. Heber J. Grant escreveu: "Eu me sentia tão à vontade na casa do presidente Brigham Young quanto na casa de minha própria mãe. Em uma casa, se eu estivesse com fome, sentia-me à vontade para entrar e pedir algo para comer, ali, como se fosse minha própria casa. Ajoelhei-me muitas vezes em sua casa, aqui no Lion House, nas orações familiares, quando criança e quando rapaz." Ele amava o profeta Joseph Smith. A respeito dele, ele disse, "O que recebi do Senhor, recebi por intermédio de Joseph Smith. Amo sua doutrina. Sinto o desejo de gritar aleluia toda vez que penso no privilégio que tive de conhecer Joseph Smith." Como gosto de Brigham Young. Seu atual sucessor é o presidente Gordon B. Hinckley, que também é um profeta amado e respeitado. Uma bela pintura mostra o presidente Hinckley olhando para o futuro com um conjunto de plantas arquitetônicas de templos diante de si. Ao fundo, há um retrato de Brigham Young, dando a impressão que o presidente Young está olhando por cima do ombro do presidente Hinckley. O retrato de Brigham Young, que aparece na pintura, está pendurado no escritório do presidente Hinckley, como ele já mencionou. Numa recente conferência geral, ele disse: "No final de um dia particularmente difícil, olhei para o retrato de Brigham Young que tenho na parede e perguntei: 'Irmão Brigham, o que devemos fazer?' Imaginei vê-lo dando um sorrisinho, como se estivesse dizendo: 'Nos meus dias, tive meus próprios problemas. Não me pergunte o que fazer.' Agora é a sua vez. Pergunte ao Senhor a quem esta obra de fato pertence." Esses dois grandes profetas, o presidente Brigham Young e o presidente Gordon B. Hinckley, estão unidos pela visão profética que compartilham por verem o futuro e terem fé para fazer com que essa visão se torne realidade no presente. O presidente Hinckley, tal como Brigham Young, é um pioneiro e um construtor. Ele viajou pelo mundo, conhecendo reis, rainhas e presidentes. Foi entrevistado pelos meios de comunicação do mundo. Continua a tirar a igreja da obscuridade. Mais de 75 templos foram construídos nos últimos 12 anos, e ele teve a inspiração de construir o majestoso centro de conferências. O presidente Hinckley, tal como Brigham Young, divulga o evangelho e valoriza a educação. O número de membros da igreja já está quase nos 13 milhões, em 176 nações, territórios e países. Mais de 53 mil missionários trabalham no mundo inteiro. Esta conferência está sendo traduzida para 90 idiomas. Ele continua a apoiar as universidades e o sistema educacional da igreja. Mais de 26 mil membros desfrutam hoje de benefícios do Fundo Perpétuo de Educação. O presidente Hinckley, tal como Brigham Young, ama os jovens de todas e todos os membros da igreja. Os jovens da igreja, em especialmente, procuram o presidente Hinckley para ouvir seus conselhos proféticos. O presidente Hinckley também ama o profeta Joseph Smith. Há vários anos, ele disse: "Adoro ao Deus do céu, que é meu Pai eterno. Adoro ao Senhor Jesus Cristo, que é meu Salvador e Redentor. Não adoro o profeta Joseph Smith, mas respeito e amo esse grande vidente, por intermédio do qual o milagre deste evangelho foi restaurado. Estou ficando velho, e sei que no curso natural das coisas, daqui a poucos anos, cruzarei o limiar para apresentar-me diante de meu Criador, o meu Senhor, e prestar conta de minha vida. Espero ter a oportunidade de abraçar o profeta Joseph e agradecer-lhe e expressar o amor que sinto por ele. Presto o meu humilde testemunho de que tanto o presidente Brigham Young como o presidente Gordon B. Hinckley são profetas que lideraram a igreja por inspiração e revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte em uma entrevista coletiva à imprensa em outubro de 2004. Respeito este edifício, amo este edifício, honro este edifício, quero preservá-lo, quero o velho tabernáculo original com suas junções fracas firmadas e fortalecidas e sua beleza natural e maravilhosa conservada. Não façam nada que não deveriam fazer, mas tudo o que fizerem, façam no bem e da maneira certa. Com essas palavras estimulantes, porém intimidadoras, foi-nos dado o encargo de preservar, reforçar e entregar o antigo tabernáculo original de Salt Lake, renovado e pronto para outro período de serviço notável. Hoje, caro presidente, apresentamos este velho edifício com um novo acabamento, reformado em toda sua elegância histórica, embora um pouco mais confortável. Obispado presidente, juntamente com mais de 2.000 trabalhadores, orgulhosamente entrega o velho tabernáculo original, juntamente com uma garantia de 100 anos. O pedido do presidente Hinckley de que entregássemos o velho tabernáculo original tornou-se a referência para decisões arquitetônicas e estruturais difíceis. O termo foi usado para expressar a essência e o objetivo do projeto. Serviu como um equivalente do estandarte da liberdade do Capitão Moroni, tendo sido, de fato, hasteado em todas as torres e erguido em todo lugar em que foi necessário. Se estas velhas paredes falassem, elas também expressariam seu sincero agradecimento à FFKR Arquitetos, à Companhia de Construção Jacobson, e mais importante, à equipe de projetos da igreja e a muitos outros cujas aptidões tornaram possível esse complexo empreendimento. Um dos chefes da equipe comentou: enquanto deliberávamos, o Senhor nos dava capacidade além da que naturalmente temos. Os participantes do projeto têm grande reverência pela beleza do tabernáculo, por seus construtores originais e pela qualidade do trabalho deles. Ficaram maravilhados ao ponderar que, por mais de um século, todos os profetas, videntes e reveladores modernos, com exceção de um, falaram deste púlpito para todo o mundo. Se estas velhas paredes falassem, tenho certeza que expressariam gratidão por seus novos e firmes alicerces. Estas velhas paredes ficariam encantadas com seu novo cinturão de aço que as mantém firmemente erguidas. Estas velhas paredes agradeceriam a raspagem de 14 camadas de tinta de teto e depois a aplicação de um novo revestimento e pintura. Estas velhas paredes expressariam gratidão pela proteção e beleza de um brilhante teto novo de alumínio e, junto com os bancos, se alegrariam com um sorriso no rosto dos presentes ao descobrirem os assentos ligeiramente modificados e alguns centímetros a mais de espaço para os joelhos. As novas instalações que nos permitem ouvir melhor a música inspiradora seriam aceitas e recebidas com gratidão por essas velhas paredes. Só podemos imaginar o que estas velhas paredes poderiam relembrar dos muitos sermões que ouviram atentamente ao longo dos anos. Estas velhas paredes, se pudessem falar, exclamariam: estávamos aqui quando o profeta Joseph F. Smith, doente, ergueu-se após longa enfermidade para assistir à sessão da Conferência Geral de outubro de 1918. Na sessão de abertura, com a voz cheia de emoção, ele disse: não procurarei e nem ousaria abordar muitas das coisas que estão em minha mente nesta semana, e adiarei para alguma época futura, se o Senhor assim o desejar, minha tentativa de contar-lhes algumas das coisas que estão em minha mente e em meu coração. Ele prosseguiu dizendo: não estive sozinho nesses últimos 5 meses. Estive em espírito de oração, de súplica, de fé e de determinação, e estive em contínua comunicação com o Espírito do Senhor. Mais tarde, ficamos sabendo que um dia antes da conferência, o presidente Smith havia recebido a manifestação registrada como a visão da redenção dos mortos, que posteriormente se tornou a seção 138 de Doutrina e Convênios. Se estas velhas paredes falassem, elas nos lembrariam dos dias árduos e tenebrosos da Grande Depressão. Elas se recordariam da Conferência Geral de abril de 1936, quando o presidente Heber J. Grant anunciou que a igreja daria início a um plano de previdência da igreja, que mais tarde viria a ser conhecido como plano de bem-estar da igreja. 6 meses depois, ele explicou: nosso propósito fundamental foi estabelecer um sistema sob o qual a maldição da preguiça fosse eliminada e os males da esmola abolidos, fazendo com que a independência, a industriosidade, a economia e o respeito próprio voltassem a reinar em meio ao nosso povo. O propósito da igreja é ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas. O trabalho deve voltar a ser o princípio governante na vida dos membros de nossa igreja. Em outubro de 1964, por encargo do presidente David O. McKay, o elder Harold B. Lee falou a respeito das responsabilidades dos pais. Estas velhas paredes se lembram de quando o Elder Lee declarou que leria uma carta de 1915, dirigida à igreja, assinada pela primeira presidência. Antes de começar, declarou: suponho que isso seja, de certa forma, semelhante ao que Mark Twain disse do clima. Falamos muito sobre o tempo e o clima, mas aparentemente não fazemos nada a respeito. Elder Lee então leu aquela carta de 50 anos. Aconselhamos e incentivamos o início de uma noite familiar em toda a igreja, na qual o pai e a mãe reúnam seus filhos e filhas ao redor no lar e lhes ensinem a palavra do Senhor. E então prometeu: se os santos obedecerem a esse conselho, prometemos grandes bênçãos como resultado. O amor no lar e a obediência aos pais aumentará. A fé se desenvolverá no coração dos jovens de Israel, e eles adquirirão poder para combater as influências maléficas e tentações que enfrentarem. Estas velhas paredes lembram-se do silêncio respeitoso que se fez no tabernáculo, quando, em 1985, foi anunciado que Elder Bruce R. McConkie falaria na conferência. Essas velhas paredes sentiram um profundo espírito de reverência quando Elder McConkie concluiu seu discurso com essas palavras emocionantes: e agora, a respeito daquela perfeita expiação, levada a efeito pelo derramamento do sangue de Deus, testifico que aconteceu no Getsemane e no Gólgota. E quanto a Jesus Cristo, testifico que Ele é o Filho do Deus vivo e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Ele é nosso Senhor, nosso Deus e nosso Rei. Sei disso por mim mesmo, independentemente de qualquer outra pessoa. Sou uma de suas testemunhas, e em breve sentirei as marcas dos cravos em suas mãos e pés, e molharei seus pés com minhas lágrimas. Mas nesta ocasião, não saberei com mais certeza do que sei agora, que Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, que Ele é nosso Salvador e Redentor, e que a salvação vem por intermédio de seu sangue expiatório e por nenhum outro meio. Em 1995, o presidente Gordon B. Hinckley disse às mulheres da igreja, havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de averti-los e admoestá-los. Prosseguiu então lendo o seguinte, nós, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei onde quer que morem. O marido e a mulher. Os pais e as mães serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Sinto-me grato por este edifício extraordinário. Ele se ergue como um monumento sagrado a nosso passado e como um estandarte magnífico de esperança para o futuro. Presto testemunho da divindade de nosso Pai Celestial, que é cheio de amor por todos nós. Somos imensamente abençoados por sermos guiados por um profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Congregation.
O coro e a congregação cantarão agora Que Firme Alicerce. Após o hino, ouviremos a irmã Bonnie D. Parkin, que foi desobrigada esta manhã do cargo de presidente-geral da Sociedade de Socorro. Depois de suas palavras, o Elder Marlin K. Jensen, dos 70, nos dirigirá a palavra. Na sequência, ouviremos o presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência, e será seguido pelo presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ao termo do discurso do presidente Monson, o coro cantará: Nós dedicamos essa casa a ti.
This is the 177th annual...
Esta é a 177ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Esta tarde, sinto-me honrada por representar as líderes da Sociedade de Socorro que aqui, neste mesmo tabernáculo, compartilharam as doutrinas do reino, enfatizaram o significado dos papéis da mulher no lar e na família, convocaram umas às outras para o serviço caridoso e lembraram suas irmãs das alegrias que vêm do viver digno. Deste púlpito, em 1870, Eliza R. Snow fez uma pergunta a milhares de mulheres que eu gostaria de repetir hoje. Vocês conhecem algum lugar na face da Terra onde uma mulher tem mais liberdade e onde ela desfruta de privilégios tão elevados e gloriosos como acontece aqui como membro da Igreja? Presto meu testemunho de que as mulheres da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, usufruem privilégios grandiosos e gloriosos. Vou começar com uma história inspiradora. Certa família passava por momentos difíceis. Era duro para eles não se concentrarem em seus desafios. A mãe escreveu: Nosso mundo desmoronara completamente. Então voltamos-nos para o Pai Celestial em busca de orientação. Quase que imediatamente percebemos que estávamos cercados de bondade e recebíamos incentivo de todo lado. Como família, passamos a expressar nossa gratidão uns pelos outros, bem como ao Pai Celestial diariamente. Um amigo muito chegado salientou que a cesta de bênçãos de nossa família estava mais do que repleta. nossa conversa fez surgir um tipo de jogo que meus filhos e eu passamos a amar. Antes da oração familiar a cada noite, conversávamos a respeito de como tinha sido o nosso dia e compartilhávamos uns com os outros as muitas bênçãos que tinham sido acrescentadas à nossa cesta de bênçãos. Quanto mais expressávamos gratidão, mais coisas aconteciam para que fôssemos gratos. Sentíamos o amor do Senhor de uma forma significativa à medida que oportunidades para crescimento surgiam. O que a adição de uma cesta de bênçãos faria à sua família? A gratidão requer atenção e empenho, não apenas ser sentida, mas ser expressa. Com frequência, não prestamos atenção à mão do Senhor e murmuramos, reclamamos, resistimos e criticamos. No livro de Mormon, aprendemos que aqueles que murmuram desconhecem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. O Senhor nos aconselha a não murmurar, porque fica difícil para o Espírito trabalhar conosco. A gratidão é um princípio enriquecido pelo Espírito. Ela abre nossa mente para um universo permeado com a riqueza de um Deus vivo. Por meio dela, tornamos-nos espiritualmente cientes da maravilha das coisas muito pequenas que alegram nosso coração com suas mensagens do amor de Deus. Essa grata percepção intensifica nossa sensibilidade à orientação divina. Quando propagamos a gratidão, podemos ser tomados pelo Espírito e conectados aos que estão ao nosso redor e ao Senhor. A gratidão inspira a felicidade e transmite a influência divina. Vivais rendendo graças diariamente, disse Amaleque, pelas muitas misericórdias e bênçãos que ele vos concede. As misericórdias e as bênçãos vêm sob diferentes formas, algumas vezes como coisas difíceis. Agradecerás ao Senhor teu Deus em todas as coisas. Em todas as coisas significa exatamente isso, as boas e as difíceis, não só algumas delas. Ele nos manda ser gratos porque Ele sabe que a gratidão nos torna felizes. Essa é outra prova de seu amor. Como se sentem quando alguém expressa gratidão a vocês? Certo domingo, sentei-me ao lado de uma irmã na Sociedade Socorro e conversei com ela para conhecê-la um pouco melhor. Poucos dias depois, recebi um e-mail. Obrigada por sentar-se ao lado de minha filha na Sociedade Socorro. Você colocou os braços ao redor dela. Jamais saberá o quanto isso significou para ela e para mim. As palavras dessa mãe surpreenderam-me. Elas me deixaram feliz. Como se sentem quando expressam gratidão a outra pessoa? Gostaria de expressar gratidão a alguém que se importa com meus netos. Há alguns meses, enquanto em visita ao Texas, pedi a Thomas, de 6 anos de idade, que me falasse sobre seu bispo. Ele disse, vovó, você vai reconhecê-lo. Ele usa um terno escuro, uma camisa branca como o papai e usa sapatos engraxados e uma gravata vermelha. Ele usa óculos e está sempre sorrindo. Reconheci o bispo do Thomas assim que o vi. Meu coração foi tomado pela gratidão que senti por ele. Obrigada, Bispo Goodman. E obrigado a todos vocês, bispos maravilhosos. Lucas, capítulo 17, registra a experiência do Salvador, quando ele curou 10 leprosos. Como se recordam, apenas um dos leprosos que foram curados retornou para expressar sua apreciação. Não é interessante que o Senhor não disse, a tua gratidão te salvou? Ao contrário, ele disse, a tua fé te salvou. A expressão de gratidão do leproso foi reconhecida pelo Salvador como expressão de sua fé. Ao orarmos e expressarmos gratidão por um Pai Celestial amoroso, mas invisível, estamos também expressando nossa fé nele. A gratidão é nosso doce reconhecimento da mão do Senhor em nossa vida. É uma expressão de nossa fé. Em 1832, o Senhor viu a necessidade de preparar a igreja para as tribulações futuras. As tribulações são apavorantes. Ainda assim, o Senhor disse, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado. O tipo de gratidão que recebe mesmo as tribulações com ação de graças requer um coração quebrantado e um espírito contrito. Humildade para aceitar o que não pode ser mudado. Boa vontade para entregar tudo nas mãos do Senhor, mesmo quando não entendemos. Gratidão pelas oportunidades ocultas, ainda por serem reveladas. Então virá um sentimento de paz. Quando foi a última vez que vocês agradeceram ao Senhor por uma provação ou tribulação? A adversidade nos compele a ajoelhar. Será que a gratidão pela adversidade faz o mesmo? O presidente David O. McKay observou: encontraremos nos calafrios amargos da adversidade o teste real de nossa gratidão, que é mais profunda do que a superfície da vida. Quer seja triste ou alegre. Para minhas fiéis irmãs da igreja, agradeço pelas formas como propagam o amor do Senhor por meio de seu serviço, sua preocupação com as famílias pela morte de um ente querido, seu cuidado como professoras visitantes, sua disposição de edificar testemunhos nas crianças ao servirem na primária, o tempo que despendem preparando as moças para a vida adulta. Agradeço sua devoção. Tenho sentido o amor do Senhor por meio de sua fidelidade. Sou abençoada por servir entre vocês. Meu coração está transbordando de gratidão e amor por todas vocês. Também sinto profunda gratidão pelos irmãos do sacerdócio com quem sirvo. Minha mais profunda gratidão é por meu Salvador, um filho obediente que fez tudo o que seu Pai pediu e expiou por todos nós. Ao recordá-lo e reconhecer sua bondade, desejo ser como ele. Rogo para sermos abençoados para sentir o amor do Senhor em nossa vida diariamente. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, em seu sagrado nome, Jesus Cristo. Amém.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Sinto muito honrado em estar depois da Sister Parkin por todo o ensinamento e os conselhos que ela nos deu. Há 18 anos e meio atrás, nessa mesma hora, eu estava sentado nesse mesmo púlpito, esperando a congregação acabar o hino, quando deveria então vir à frente e proferir o meu primeiro discurso numa conferência geral. Eu estava tão nervoso naquele momento que tudo era óbvio. O Elder Tom Perry, que estava atrás de mim, ele inclinou-se para a frente e, com seu jeito otimista e entusiástico, sussurrou: relaxe, já faz anos que ninguém morre neste púlpito.
Those encouraging words.
Essas palavras de incentivo e poucos minutos que o seguiram, nas quais falei pela primeira vez a uma congregação mundial de Santo dos Últimos Dias, são lembranças preciosas para mim. Como todos vocês, estou acumulando um arsenal de lembranças que, quando vêm à tona, são muito úteis e muitas vezes agradáveis. E apesar da decisão que tomei quando jovem de nunca aborrecer, nunca mesmo, as pessoas contando histórias antigas quando eu ficasse velho, hoje tenho grande prazer de contar minhas próprias lembranças em quase todas as ocasiões possíveis. Hoje, entretanto, quero falar sobre uma função mais importante da memória e das lembranças no Evangelho de Jesus Cristo do que a passiva recapitulação e prazer das informações. Se prestarmos bastante atenção ao verbo lembrar-se nas Escrituras, veremos que lembrar, na forma como Deus emprega, é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. Isto porque as demonstrações proféticas para que nos lembremos de algo são frequentemente um chamado à ação, ouvir, ver, obedecer e arrepender-se. O rei Benjamim pediu ao seu povo que se lembrasse da forma ativa. E finalmente ele disse: não posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não posso enumerar. Mas isso, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e vossas palavras, e observar os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernentes à vinda do Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Percebendo a vital importância de lembrar-nos de certas coisas em nossa vida, do que devemos nos lembrar? Em resposta a esta pergunta, reunidos aqui hoje para lembrar e rededicar esse tabernáculo histórico, acho que a história desta igreja e de seu povo merecem sempre ser lembrados. As Escrituras dão à história da Igreja uma alta prioridade. Na verdade, muito das Escrituras é a história da Igreja. No exato dia em que a Igreja foi organizada, Deus ordenou: eis que um registro será escrito por vós. Joseph cumpriu essa ordem, chamando Oliver Cowdery, o segundo elder da Igreja, e o seu principal assistente, para ser o primeiro historiador da Igreja. Fazemos registros para ajudar-nos a lembrar e temos registrado o progresso da Igreja a partir do surgimento desde a época de Oliver Cowdery. Este registro histórico lembra-nos que Deus abriu novamente os céus e revelou as verdades que incitam a nossa geração a agir. De tudo que foi coletado, preservado e escrito por historiadores ao longo de todos esses anos, nada exemplifica melhor a importância e o poder da Igreja de Cristo do que a história simples e direta da aparição de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo a Joseph Smith, episódio hoje chamado em nossos livros como a primeira visão, em palavra que gerações de missionários memorizaram e repetiram aos que buscaram a verdade em todo o mundo. Joseph descreve o modo pelo qual recebeu uma resposta à pergunta que fez em oração sobre qual igreja era certa. Ele disse: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph Smith realmente o ouviu. E milhares de pessoas têm ouvido, lido e acreditado em seu relato e abraçado o Evangelho de Jesus Cristo, que ele restaurou. Eu acredito em Joseph Smith e sei que ele foi um verdadeiro profeta de Deus e testifico sobre isso. Toda vez que me lembro do episódio da primeira visão, sinto um desejo maior de assumir os compromissos e de agir. Ninguém tem mais respeito pelo valor da história da Igreja do que o profeta Gordon B. Hinckley. Apreciamos muito seu excelente senso de humor, mas o seu conhecimento de história igualmente aguçado. Histórias inspiradoras e experiências engraçadas de nosso passado ilustram todas essas coisas. Como nosso profeta vivo, ele salienta conscientemente o passado e o futuro para nos ajudar. Graças aos seus ensinamentos, compreendemos que lembrar permite que vejamos a mão de Deus em nosso passado, assim como as profecias e a fé asseguram-nos de que a mão de Deus está em nosso futuro. O presidente Hinckley lembra-nos de como os primeiros membros da Igreja no passado enfrentaram seus desafios para que nós, pela graça de Deus, enfrentemos nossos problemas com mais fidelidade. Mantendo vivo o passado, ele nos liga às pessoas, lugares e eventos que formam nossa herança espiritual e, com isso, motiva-nos a servir mais, ter mais fé e sermos mais bondosos. De modo exemplar, ele também nos conta abertamente com suas próprias experiências e as de sua família. Muitos missionários novos se sentiam desanimados, foram consolados ao saber que no início de sua missão, o presidente Hinckley também se sentiu desencorajado e o admitiu ao seu pai. Ele teve a coragem de contar a resposta que seu pai lhe deu. Querido Gordon, recebi a sua carta. Tenho apenas uma sugestão. Esqueça-se de si mesmo e trabalhe. Mais de 70 anos depois, todos nós somos testemunhas de como o presidente Hinckley seguiu esse conselho à risca. Seu excelente caráter e sabedoria profética são uma prova persuasiva dos benefícios de lembrarmos da história da Igreja, assim como da nossa própria história. Há muito mais que possa se dizer a respeito do papel da lembrança do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre falamos de nos lembrar de nossos convênios sagrados e dos mandamentos de Deus, e de lembrar-nos das ordenanças salvadoras e de fazê-las por nossos antepassados. E o que mais importante, falamos das necessidades de nos lembrar sempre do Salvador Jesus Cristo, não apenas quando é conveniente, mas sempre, como Ele nos pede. Testificamos que sempre nos lembramos dEle quando tomamos do sacramento. Em troca, ele promete que seu Espírito estará sempre conosco. É interessante notar que é o mesmo Espírito que o Pai enviou para fazer-nos lembrar de tudo quanto antes nos foi dito. Assim, recebendo dignamente o sacramento, somos abençoados pelo Espírito e entramos no maravilhoso círculo de lembranças benéficas que continuamente remete em nosso pensamento e devoção a Cristo e à sua expiação. Acredito que a chegar-nos a Cristo e tornar-nos perfeito nele é o objetivo de todas as lembranças, e isso eu acredito. Sendo assim, rogo a Deus que nos abençoe, para que sempre nos lembremos, especialmente de seu Filho perfeito, e não pereçamos. Testifico com gratidão a divindade de Cristo e de seu poder salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém.
É uma grande honra e privilégio participar da cerimônia de rededicação deste belo edifício, o Tabernáculo de Salt Lake, que se ergue a oeste do Templo de Salt Lake. Reconhecemos todos aqueles que tiveram qualquer participação na grande obra realizada neste edifício. Agradecemos em especial ao bispado presidente, Bispo H. David Burton, Bispo Richard C. Edgley e Bispo Keith B. McMullen, por sua excelente liderança na direção da obra de modernização e restauração do Tabernáculo de Salt Lake. Tenho doces recordações de vir ao Tabernáculo quando era menino. Fui batizado aqui. Quando me tornei diácono, meu pai me trouxe aqui para assistir à reunião geral do sacerdócio. Chegamos 15 minutos mais cedo e conseguimos facilmente um lugar na galeria. Nos primeiros dias da Igreja, os dois únicos edifícios especialmente construídos para adoração foram os templos de Kirtland e Nauvoo. Ambos foram construídos segundo revelação. O primeiro edifício da Igreja de que temos registro, construído para ser uma capela, também foi planejado para ser usado como escola. Foi construído de toras, em Missouri, em 1831. Na época em que foi dedicado em 1831, 1836, o templo de Kirtland já era muito pequeno para acomodar todos os santos que queriam assistir à dedicação. O profeta Joseph Smith registrou com pesar que o edifício não podia acomodar mais pessoas. Contudo, quando a violência contra os santos e seus líderes aumentou em Kirtland, o corpo principal da igreja mudou-se para Missouri, em 1838, deixando aquele precioso edifício para trás. O templo de Nauvoo seguiu basicamente o mesmo padrão do templo de Kirtland, no tocante às salas de reunião no primeiro e no segundo andar. Contudo, antes de o templo de Nauvoo ser concluído em 1846, os santos se reuniam do lado de fora, geralmente perto do templo, para ouvir Joseph e outros líderes da igreja falarem. Às vezes, havia milhares de pessoas nessas reuniões. Como George A. Smith observou com bom humor, nos dias do profeta Joseph, o mormonismo florescia melhor ao ar livre. Isso acontecia porque não conseguimos construir um edifício grande o bastante para acomodar os santos antes da morte do profeta. Ocasionalmente, o mau tempo interrompia esses serviços ao ar livre, e tanto os oradores quanto a congregação sofriam com desconforto. O presidente Joseph F. Smith, que se lembrava muito bem do desconforto daquelas reuniões ao ar livre realizadas perto do Templo de Nauvoo, disse: "Minha primeira lembrança de um lugar de adoração é de Nauvoo. Era num pequeno bosque perto do terreno do templo. Em companhia de minha mãe, ouvi ali homens como Brigham Young, Heber C. Campbell, Orson Hyde, Parley P. Orson Pratt, o profeta Joseph e o patriarca Hiram. Lembro-me muito bem de assistir a uma reunião no bosque em que um carroção foi colocado diante da congregação e o profeta Joseph falava de pé no carroção quando começou a chover. Uma ou duas pessoas seguraram guarda-chuvas abertos sobre ele para protegê-lo da chuva. Muitas pessoas não tinham guarda-chuva e foi muito irritante e desagradável ficar ali sentado. Mas recordo muito bem, embora eu fosse pequeno, que ninguém foi embora dali enquanto ele falava. Antes de morrer, o profeta Joseph ordenou que um tabernáculo de lona fosse construído para abrigar os santos nas grandes reuniões. Em 1845, quando o templo estava quase concluído, o Elder Orson Hyde, do Quórum dos Doze, foi enviado de volta ao leste para angariar fundos e comprar quase 4 mil metros de lona para construir o que Brigham Young chamou de o Tabernáculo da Congregação de Sião. O irmão Orson Pratt esboçou o local e o projeto proposto para o tabernáculo de lona em uma carta escrita em 30 de agosto de 1845. Pretendemos erguer um tabernáculo de lona em frente ao templo, contíguo a ele a oeste. A forma desse tabernáculo será a de uma elipse. A área da base será suficiente para comportar 8 ou 10 mil pessoas. Seus bancos se erguerão gradualmente um acima do outro, na forma de um anfiteatro. No dia seguinte, os irmãos começaram a limpar o terreno para a construção do tabernáculo de lona. Contudo, devido à intensa perseguição de seus inimigos, os santos tiveram que partir de Nauvoo. Por isso, o tabernáculo de lona não chegou a ser feito. Então, Orson Hyde colocou as lonas em carroções em 1846 e partiu para o oeste com elas. Alguns especularam que as lonas foram bem utilizadas para coisas como barracas, abrigos e coberturas de carroções para os santos no êxodo para o Vale do Lago Salgado. O tabernáculo, construído na Praça do Templo em Salt Lake City, tem dimensões que lembram a dos tabernáculos de lona planejado para Nauvoo. E tal como o tabernáculo proposto para Nauvoo, situa-se logo a oeste do templo. Tal como aconteceu em outras questões, como a grande imigração para o oeste, Joseph Smith teve a visão de um grande tabernáculo, e Brigham Young a tornou realidade. Portanto, o tabernáculo planejado para Nauvoo, embora nunca tivesse sido construído ali, foi um protótipo desse edifício histórico. Quando eu era menino, ouvi a Conferência Geral pelo rádio. Hoje, com a utilização de satélites e moderno equipamento eletrônico, transmitimos de Salt Lake City para vários países de uma vez. como fazemos agora, usando receptores localizados em edifícios espalhados pelo mundo inteiro. E isso aconteceu graças à inspiração que as autoridades gerais receberam para atender as necessidades das pessoas de nossa época. Esse é um bom exemplo de como o Senhor possibilita que atendamos as necessidades dos membros da igreja. Testifico que o Senhor continuará a revelar a seus servos as maneiras, como o presidente Hinckley, e a seus servos as maneiras e os meios para atender as necessidades de todos os membros de uma igreja que está sempre crescendo. Sinto-me grato por esse magnífico edifício ter sido reforçado e restaurado, de modo que possa continuar a ser usado para instruir e edificar os filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
My brothers and sisters,
meus irmãos e irmãs, tanto os que estão aqui no tabernáculo como os que nos escutam por vários meios de comunicação no mundo inteiro, é uma alegria estar aqui diante de vocês novamente neste edifício magnífico. Neste lugar, não podemos deixar de sentir o espírito dos primeiros santos que construíram esta bela casa de oração, bem como o de todos aqueles que ao longo dos anos trabalharam para preservá-la e embelezá-la. Estive pensando recentemente nos muitos acontecimentos significativos da minha vida que estão associados ao Tabernáculo de Salt Lake. Embora sejam muitos para que eu os mencione hoje, gostaria de falar de alguns deles. Lembro-me da ocasião em que eu estava prestes a ser batizado aos 8 anos de idade. Minha mãe conversou comigo sobre o arrependimento e sobre o significado do batismo. E depois, num sábado em setembro de 1935, levou-me de bonde até o batistério do tabernáculo, que até recentemente ficava neste edifício. Naquela época, não era tão costumeiro como hoje que o pai batizasse os filhos, já que a ordenança era geralmente realizada na manhã ou tarde de sábado, e muitos pais estavam trabalhando em seu emprego ou profissão. Vesti-me de branco e fui batizado. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem e da alegria que senti por ter recebido essa ordenança. Ao longo dos anos, particularmente na época em que servi como bispo, testemunhei muitos outros batismos na pia batismal do tabernáculo. Cada um deles era uma ocasião especial e inspiradora, e serviu para lembrar-me do meu próprio batismo. Em abril de 1950, minha esposa Frances e eu estávamos presentes na sessão da tarde de domingo da Conferência Geral, realizada neste edifício. Estávamos sentados ali. O presidente George Albert Smith era o presidente da igreja, e ao término da conferência, proferiu uma mensagem inspiradora e vigorosa a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de concluir seu discurso, porém, deixou uma advertência profética. Disse: "Não levará muito tempo para que as calamidades assolem a humanidade, a menos que haja um rápido arrependimento. Não se passará muito tempo antes que aqueles que estão espalhados pela face da terra morram aos milhões por causa do que está por vir." Essas palavras foram alarmantes, porque foram proferidas por um profeta de Deus. 2 meses e meio depois daquela conferência geral, em 25 de junho de 1950, irrompeu a Guerra da Coreia, uma guerra que ceifaria 2,5 milhões de vidas. Isso me fez refletir na declaração feita pelo presidente Smith quando estávamos sentados neste edifício naquele dia de primavera. Assisti a muitas sessões da Conferência Geral no Tabernáculo e sempre fui edificado e inspirado pelas palavras das autoridades gerais. Então, em outubro de 1963, o presidente David O. McKay convidou-me a ir a seu escritório e fez-me o chamado para servir como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Pediu que eu mantivesse aquele chamado sagrado em sigilo, sem revelá-lo a ninguém, exceto a minha esposa, e que eu estivesse presente à Conferência Geral no Tabernáculo no dia seguinte, quando meu nome seria lido em voz alta. Na manhã seguinte, vim para o tabernáculo sem saber exatamente onde me sentar. Por ser membro do comitê do ensino familiar do sacerdócio, decidi que me sentaria entre os membros desse comitê. Exatamente aqui. Vi um amigo meu chamado Hugh Smith, que também era membro do Comitê de Ensino Familiar do Sacerdócio. Ele me fez sinal para que eu me sentasse ao lado dele. Eu não podia dizer-lhe nada a respeito do meu chamado, mas sentei-me ali. Durante a sessão, os membros do Quórum dos Doze Apóstolos foram apoiados, e, evidentemente, meu nome foi lido. Creio que aquela caminhada da congregação até o púlpito foi a mais longa da minha vida. Já se passaram quase 44 anos desde aquela conferência. Até o ano 2000, quando o Centro de Conferências foi dedicado, tive o privilégio de proferir 101 discursos de conferência geral do púlpito deste edifício, sem falar naqueles que foram proferidos em conferências gerais das auxiliares e outras reuniões aqui realizadas. Meu discurso de hoje faz esse total subir para 102. Tive muitas experiências espirituais ao longo dos anos neste lugar. Durante o discurso que proferi na Conferência Geral de outubro de 1975, senti-me inspirado a dirigir minhas palavras a uma garotinha de longos cabelos loiros que estava sentado no balcão deste edifício. Chamei a atenção da congregação para ela e senti uma liberdade de expressão que me testificou que aquela garotinha precisava da mensagem que eu tinha em mente, referente à fé manifestada por outra jovem. Ao término da sessão, voltei para o meu escritório e encontrei uma garotinha chamada Misty White esperando por mim, acompanhada dos avós e uma tia. Quando os cumprimentei, vi que Misty era a menina do mezanino a quem dirigi minhas palavras. Fiquei sabendo que faltava pouco para seu aniversário de 8 anos, mas ela estava numa situação difícil, sem saber se deveria ou não ser batizada. Ela queria ser batizada e seus avós, com quem ela morava, também queriam que ela fosse batizada. Mas sua mãe, menos ativa, havia sugerido que ela esperasse até os 18 anos para tomar essa decisão. Misty dissera aos avós, se formos à conferência em Salt Lake City, talvez o Pai Celestial me mostre o que devo fazer. Misty, os avós e a tia tinham viajado da Califórnia até Salt Lake City para a conferência e conseguiram lugares no tabernáculo para a sessão da tarde de sábado, exatamente como hoje. Eles estavam sentados ali, quando Misty me chamou a atenção e decidi falar para ela. Ao continuarmos nossa conversa depois da sessão, a avó de Misty me disse, acho que Misty tem algo para contar-lhe. Aquela doce garotinha disse, irmão Monson, no seu discurso na conferência, você respondeu a minha pergunta. Quero ser batizada. A família voltou para a Califórnia e Misty foi batizada e confirmada membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao longo de todos esses anos, Misty permaneceu fiel e leal ao Evangelho de Jesus Cristo. Há 14 anos foi meu privilégio realizar seu casamento no templo sagrado com um ótimo rapaz, e juntos estão criando 5 lindos filhos com outro a caminho. Meus irmãos e irmãs, sinto-me privilegiado por estar novamente aqui no púlpito do tabernáculo, neste edifício que me traz tantas recordações maravilhosas. O tabernáculo faz parte da minha vida, uma parte à qual dou grande valor. Tive em minha vida a honra e a satisfação de erguer a mão para apoiar 9 presidentes da igreja quando o nome deles foi lido. Esta manhã, juntei-me a vocês para novamente apoiar nosso amado profeta, o presidente Gordon B. Hinckley. É uma alegria e um privilégio servir ao lado dele e do presidente Faust. Hoje, na rededicação deste edifício, façamos a promessa de rededicar nossa vida à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, com tanta boa vontade, morreu para que vivêssemos, que sigamos seus passos a cada dia. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Lembramos a todos os irmãos sobre a reunião geral do sacerdócio que será realizada no Centro de Conferências nesta noite, transmitida às 21h, horário de Brasília. A transmissão em âmbito nacional do programa do Coro do Tabernáculo Mormon será feita às 12h30, horário de Brasília, até às 13h. A sessão da manhã de domingo desta conferência terá início logo a seguir. Agradecemos ao Coro do Tabernáculo pela esplêndida música que nos ofereceu nesta tarde e expressamos nosso agradecimento a todos os participantes. É com grande prazer que me dirijo a vocês agora. Após minhas palavras,
e a oração dedicatória, essa sessão será encerrada com o coro cantando, tal como um facho. Ao término do hino, a oração de encerramento será oferecida pelo Elder R. Conrad Schultz, do 70. Nesta tarde, irmãos e irmãs, estamos novamente reunidos neste histórico tabernáculo, onde já nos reunimos tantas vezes em conferência. Agora, este edifício passou por uma grande restauração e reforma para torná-lo adequado às mais recentes normas de segurança. Com esta obra, nossa esperança e oração é que suas características históricas não tenham sido destruídas. Alguns dos antigos bancos foram preservados e continuarão a ser utilizados. Foram acrescentadas saídas para atender. E esses bancos poderão ser usados os novos, tanto quanto os velhos. Saídas foram acrescentadas para exigir as exigências modernas. Os grandes pilares de pedra que constituem as paredes externas foram muito reforçados. O teto foi reforçado com o acréscimo de treliças de aço e a aplicação de um novo revestimento. As mudanças nesse edifício não são algo novo. Pouco de dias após sua construção, ele já foi modificado. Originalmente não havia o mezanino, e ele teve que ser acrescentado. Ao longo desses muitos anos, este tem sido um local de reuniões maravilhosos. Reuniões sem igual. Muitos homens e mulheres falaram daqui, prestando testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Desde a época de Brigham Young até o presente, todos os profetas falaram deste púlpito. Outros homens e mulheres notáveis também falaram, inclusive vários presidentes dos Estados Unidos. Ele foi a sede de artes e cultura desta comunidade. A Orquestra Sinfônica de Utah foi a primeira a usar esse local para apresentar-se. Grandes produções artísticas foram apresentadas aqui, como o Messias e o Tenor Gift of Music. Funerais de homens e mulheres preeminentes foram realizados aqui. Ele foi um verdadeiro centro gravitacional para esta comunidade ao longo desses muitos anos. Este é um edifício peculiar, único do seu tipo no mundo. Foi construído há quase um século e meio, na época em que o nosso povo era pobre. Foi literalmente um tabernáculo construído no deserto. Faltava muito para o término da construção do templo na época. As pessoas que construíram o tabernáculo fizeram-no com fé, e não só com suas aptidões arquitetônicas. Os céticos, que sempre são muitos, predisseram que assim que os andaimes fossem retirados, o telhado desabaria. Isso não aconteceu. Ele permaneceu no lugar, sob chuva ou sol, durante todos esses anos. Tornou-se mundialmente conhecido como a sede do coro do Tabernáculo Mormon, cujo programa de rádio semanal vem sendo ouvido há mais tempo do que qualquer outro programa, por mais de 75 anos. Desde 1929. Agora, todos os domingos, o programa Música e Palavra Proferida voltará a ser transmitido ao mundo inteiro deste tabernáculo, onde as estradas do oeste se cruzam. O tabernáculo será novamente a sede do coro do tabernáculo e da orquestra da Praça do Templo. e também será palco de muitas outras produções e eventos. Será usado para conferências de estaca, conferências regionais, palestras públicas, concertos musicais e outros entretenimentos. O Millennial Star, jornal publicado na Inglaterra, anunciou no sábado, dia 9 de outubro de 1875, que John Taylor fez uma longa e detalhada oração dedicando este edifício sagrado, alguns anos depois de se iniciar sua utilização. E agora, queridos irmãos e irmãs, ao terminarem esta reunião, convido a todos vocês a juntarem-se a mim, abaixarem a cabeça e fecharem os olhos ao proferirmos a oração de rededicação. Ó Deus, nosso Pai eterno, com a cabeça baixa, colocamos-nos diante de Ti com reverência nesta ocasião histórica. Estamos reunidos neste grande tabernáculo, que foi agora reformado e restaurado após mais de um século de uso, agindo com a autoridade do Santo Sacerdócio, e em nome de Jesus Cristo, dedicamos, rededicamos e consagramos este tabernáculo de Salt Lake a Ti e a Teu Filho amado, para que, por muitos anos futuros, ele seja um local em que Teu povo possa reunir-se com várias finalidades. Ao contemplarmos esta ocasião, nossos pensamentos se voltam para o profeta Joseph, que foi um instrumento em Tuas mãos para a restauração do Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, com todos os dons, autoridade e bênçãos que o acompanham. Agradecemos-te pela grande fé manifestada por nosso povo, que foi expulso de Nauvoo e que, com grande sofrimento, incluindo a morte de muitas pessoas, cruzou o estado de Iowa para estabelecer em Winter Quarters e, subsequentemente, realizou uma grande marcha que o trouxe de Winter Quarters para este vale do grande lago salgado. Agradecemos-te pela inspirança inspirada do presidente Brigham Young, que, sem nunca ter visto esse vale antes, exceto em visão, liderou nosso povo até aqui. Ele pouco conhecia sobre a região. Não estava familiarizado com o solo ou o clima, a água ou outros aspectos locais. Neste lugar deserto, aqueles pioneiros araram, plantaram, irrigaram, cultivaram e colheram os frutos de seus labores. Estabeleceram uma cidade que agora se tornou grande, com muitas centenas de milhares de habitantes. Em certa época, a maioria dos santos dos últimos dias morava aqui neste vale e nas áreas circunvizinhas, onde foram criadas comunidades. Agora tua obra cresceu e espalhou-se por toda a terra, até ter mais membros fora deste país do que temos nele. Pai querido, por favor, continue a fazer com que a tua obra prospere e cresça. Abençoe o povo à medida que ele contribua com o dízimo e as ofertas para tornar possível seu crescimento e difusão. Que ela cresça e encha toda a terra, tal como a rocha que foi cortada sem mãos da montanha e que estava destinada a rolar e encher a terra. Pedimos-te que levantes líderes fortes nas gerações vindouras e que teu povo se regozije e tenha grande alegria a serviço da tua obra. Assim sendo, dedicamos, rededicamos e consagramos este sagrado edifício, e tudo isso fazemos e pedimos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O irá cantar e a oração final será oferecida pelo irmão Schultz. Obrigado, irmãos e irmãs.
our most righteous Heavenly Father.
Nosso Pai Celestial, é com considerável emoção e amor e gratidão que nos apresentamos diante de Ti ao encerramento desta sessão da conferência. Expressamos nossa gratidão pelas palavras de testemunho e história e declarações do Evangelho que neste dia, que agora adicionamos as muitas declarações proféticas que aconteceram nos anos que se passaram. Expressamos nosso amor ao presidente Hinckley e pedimos uma bênção especial que esteja com ele para que possa ser fortalecido, que possa continuar estar conosco e nos liderar este grande reino. Na véspera da Páscoa, expressamos o nosso amor a Ti e por Teu Filho Jesus Cristo, por Seus princípios e direções e pelo Seu sacrifício expiatório, pela ressurreição que nos dá esperança a toda a humanidade. Agora oramos para que possamos prosseguir e cada um de nós, com nossas famílias, possamos fazer tudo que esteja a nosso alcance para continuar a construir o Teu reino nestes últimos dias. Humildemente oramos no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 177th.
Esta foi uma retransmissão da 177ª Conferência Geral Anual de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.